Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Cerca de 230 mil pessoas passaram pela Vila Belmiro para se despedir do rei. E depois do término do velório na Vila Belmiro, o cortejo seguiu por toda a cidade de Santos, inclusive passando em frente à casa de mãe de Pelé, Dona Celeste, que recentemente completou 100 anos. Foi um dos momentos mais emocionantes do cortejo. A cidade de Santos parou para dar adeus ao rei do futebol. Falamos sobre a importância de Pelé e essa despedida com o nosso colunista, Juca Kfouri.
Estamos aqui, né, vivendo esse dia, mais esse dia de despedida. Mas mais do que isso, né, Fabiola? Mili, já estive com ela hoje pela manhã. Tirone, dou um abraço. E a todos que nos veem. É um dia de homenagens, mais um dia de homenagens, como serão todos os dias daqui para frente, né? De lembrar do Rei Pelé. É difícil a gente achar mais o que dizer, né? Dizer mais o quê do Rei Pelé. O brasileiro mais importante em 522 anos de vida. Isso que o Tirone acaba de dizer, né? Ele é o nosso símbolo maior. Precisar dizer, olha, defina o Brasil. O Brasil é o país de quem? O Brasil é o país do Pelé. Falar Pelé pelo mundo afora, até hoje, até anteontem, abria portas. A partir de hoje, abrirá mais portas ainda, porque aqueles que não o conheciam, se é que havia alguém que não o conhecesse, passarão a conhecê-lo. Eu sempre gosto de contar um episódio. Quando eu fui entrevistá-lo em Cuenca, no Equador, estamos falando de 1993, houve um almoço de um comerciante importante lá em Cuenca para o Pelé, ao qual eu fui. E, de repente, no meio do almoço, desce um rapaz com uma criança no colo, de 2 anos e meio, 3 anos no máximo. E a criança olha para o Pelé e diz para o pai: a bola? A bola?
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que a Avenida Radial Oeste, que dá acesso ao estádio do Maracanã, vai mudar de nome e prestar uma homenagem ao grande rei do futebol. Ela será chamada de Avenida Pelé. O decreto será publicado amanhã no Diário Oficial do município. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi xingado de ladrão por um grupo enquanto passava pelo guichê do aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram as pessoas gritando "sai do voo" para Barroso e vaiando o ministro. Ele não reage às provocações. Após o episódio, disse ele, abre aspas, "é uma mistura de ódio e ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu, espero que consigamos curá-lo. Que uma luz espiritual ilumine essas pessoas", fecha aspas, disse Barroso. Leonardo Sakamoto fala sobre esses ataques que estão acontecendo dentro e fora do Brasil.
É deplorável, isso tem um nome, é fascismo brasileiro, né? O ataque ao Barroso e também à Marina ontem, a gente vai até comentar sobre isso, ele lembra que para todo mundo que Bolsonaro fugiu. Mas Bolsonaro deixou milícias no seu lugar, né? E que esse legado desse fascismo que foi organizado por Jair Bolsonaro, ele não termina com a mudança de governo, a mudança de ano, mas vai demandar muita energia da gente para poder resolver. Temos o caso do ministro Barroso, né, atacado, assediado, xingado no aeroporto de Miami por brasileiros. Temos, no mesmo dia, né, ontem tivemos um ataque também à ministra Marina Silva, num restaurante em Brasília, né, com a diferença que ela, tempos novos, né, ela foi defendida e aí a agressora teve que deixar o restaurante, né, mas ainda assim são dois casos que têm a mesma matriz, né, que é exatamente esse fascismo brasileiro. O Bolsonaro, ele não criou esse fascismo brasileiro, mas ele ajudou a organizar, mostrou como usar ferramentas de intimidação online, offline, para dar a impressão de que o movimento, esse movimento, tem olhos e punhos em todos os lugares, sendo muito maior, né, do que realmente é.
Joel Pinheiro comenta.
Não dá para normalizar e é perigoso normalizar. Por quê? A imensa maioria dessas pessoas são apenas pessoas mal educadas, muito levadas aí pela polarização, que perdem um senso de civilidade básica, de convivência, né? Eu acho até que se forem investigar essas pessoas, se a Polícia Federal investigar, vai descobrir o quê? É um cidadão que mora lá em Miami, ou alguns moram aqui no Brasil, e fica indignado e foi lá gritar porque não vê, acha que esse é o jeito de intervir na vida pública. Eu não acredito que você vai descobrir muito mais coisa além disso. O problema é, quando a gente normaliza uma quebra da civilidade, a gente já vai começar a ver pessoas indo para a quebra seguinte, né? No dia em que ficasse, todo mundo achar normal, positivo, totalmente aceitável, todo mundo gritando, xingando alguém numa passagem de aeroporto, alguns vão dar o passo além. Aí, empurrar uma pessoa e cuspir numa pessoa e se colocar fisicamente no caminho dessa pessoa, os atos, conforme a gente vai deixando, as coisas vão sendo levadas além. E alguns a gente já sabe que partem para a violência. Então, de cada 1.000 pessoas que são só mal educadas, você vai ter uma que não é só mal educada, que está disposta a partir para a violência física também. E aí a gente vê o que a gente tem visto no Brasil agora: gente indo armada, gente com bomba, gente comprando armas para enfrentar o adversário político, o inimigo, o demônio que ela criou na mente dela, sabe?
As declarações do novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, causaram desconforto em integrantes do grupo Prerrogativas, coletivo de juristas que apoia o presidente Lula. Após a cerimônia de posse, disse Múcio a jornalistas, abre aspas, "Eu falo com autoridade porque tenho parentes lá, no de Recife, e tenho alguns amigos aqui em Brasília. É uma manifestação da democracia. A gente tem que entender que nem todos os adversários são inimigos. A gente tem até inimigos correligionários. Eu acho que daqui um pouquinho aquilo vai se esvaziar e chegar a um lugar que todos nós queremos", disse o novo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. O advogado, filósofo e professor Silvio Meida assumiu nesta terça-feira o Ministério dos Direitos Humanos. No seu primeiro discurso, Silvio Almeida diz que recebeu um ministério arrasado e que os atos da pasta baseados no ódio serão revistos. Disse ele: conselhos foram reduzidos ou encerrados, vozes foram caladas, políticas encerradas. O novo ministro diz que não vai permitir que um ministério permaneça sendo utilizado para mentiras e preconceitos, que esse momento já acabou. Defendeu políticas contra tortura, racismo e em defesa da população LGBTQIA+. Ao citar negros, gays, mulheres, Silvio Almeida disse que essas pessoas existem e são valiosas para o Brasil. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
UOL.